Há um ano e 3 meses, Adriana dos Santos Menezes, de 41 anos, foi informada que o aluguel na pensão onde morava, no centro de São Paulo, seria reajustado de R$ 900 para R$ 1.300, ou seja, uma variação de mais de 44%. Ela teve que procurar outro local para morar. Cadeirante, hoje mora no primeiro andar da ocupação 9 de julho, onde os moradores construíram rampas de acessibilidade, o que não existia na antiga pensão onde morava.
Por coincidência, a gente foi num posto de saúde e ouvimos duas senhoras conversando sobre ocupações. Aí minha tia foi lá perguntar para ela como que funcionava, como que era, o que que era a ocupação. Aí a gente veio para cá, 2 dias depois a gente já estava morando.
Mesmo com o teto onde morar, ela compõe a estatística do déficit habitacional no país, junto a outros milhões de brasileiros que comprometem mais de 30% da renda com locação de moradia. A Fundação João Pinheiro, referência nacional sobre déficit habitacional, explica que o termo não diz respeito somente a pessoas em situação de rua e incorpora também domicílios precários, coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel urbano e adensamento excessivo de domicílios alugados. Para arquitetos e urbanistas, o conceito também tem suas limitações. O Observatório das Remoções, por exemplo, deixou de empregar o termo déficit habitacional e passou a usar necessidades habitacionais, como explica Regina Dulce Lins, pesquisadora ligada ao grupo.
O déficit, ele normalmente está associado no discurso à construção de novas casas. A necessidade habitacional incluiria a construção de novas casas, mas não só. Ela incluiria também a adequação de muitas habitações que já existem hoje, mas elas têm vários graus de precariedade. Então, uma adequação disso já resolveria uma parte da necessidade.
De acordo com a Secretaria Municipal da Habitação de São Paulo, cerca de 1 milhão e 200 mil famílias vivem em situação precária de moradia. Prince, de 36 anos, enfrentou este problema ao chegar ao Brasil. Ele migrou de Gana, país localizado na África Ocidental, há quase 4 anos e teve dificuldades em custear o valor integral do aluguel. Hoje ele está na ocupação 9 de julho.
Eu moro daqui a pouco 4 anos. Eu já paguei caro lá na Antens, lá na Bela Vista, entendeu? Conselheiro Ramalho, já moro lá, Conselheiro Ramalho, 13 de maio, já moro lá. Vai lá, quatro muito caro, 600, 600. Graças a Deus, eu vi um amigo falar para mim, pode eu vá morar aqui.
Para a professora Luciana Royer, docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, o problema habitacional não se resolve apenas com a construção de novos empreendimentos.
Então, não adianta eu ter uma enorme oferta no mercado imobiliário. Isso não necessariamente vai reduzir o déficit habitacional se essa oferta do mercado imobiliário não estiver voltada para a faixa de renda que mais necessita. Para essa faixa de renda que mais necessita, eu tenho que trabalhar com outras soluções habitacionais.
Neste sentido, a construção de novas unidades habitacionais e o financiamento à casa própria são apenas alguns dos itens que a política habitacional deveria englobar. Os especialistas indicam a necessidade também de agregar a reabilitação de edifícios antigos, urbanização de favelas e a locação social. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ruth Pina, Letícia Sepúlveda.